Louvor e gratidão seja ao Senhor. É graça que podemos estar aqui, graça que podemos crer, graça que podemos nos colocar diante de Deus e fazer com o seu poder aquilo que Ele nos ordenou. Quando cantamos os hinos, me veio o pensamento que já muitos antes de nós haviam expressado seu desejo de estar com o Senhor. Um compositor canta: ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. E na última estrofe está: e quando eu for arrebatado nas nuvens do céu, subir para a glória, então eu glorio o eterno amor com júbilo e louvá-lo-ei a Deus nas alturas. Se tornou grande para mim já há algum tempo. Eu já disse isso no domingo em Zurique, talvez no sábado em Salzburgo, não sei exatamente, que todos os crentes em seu tempo esperavam o retorno do Senhor. Isso não foi um erro. Há pessoas que dizem que Paulo esperou por ela e não a venceu e assim por diante. Não. Deus guiou de tal forma para que todos o vejam ao mesmo tempo. Mesmo aqueles que estão agora no paraíso, agora, vocês sabem, pela vivência que o irmão Branham teve, enquanto ele estava vivo, ele esteve no paraíso. E então ele disse: mas eu quero ver Jesus. E a resposta foi: ele, você não pode ver agora. Nós todos esperamos aqui até que ele retorne. Então, nós iremos com ele e juntos o encontraremos, ouviremos. Deus é perfeitamente justo em tudo. Isso já seria uma coisa. Se eles já pudessem ver o Senhor já há muito tempo e nós chegássemos tarde. Não. Com Deus, tudo acontecerá de forma pontual e justa, santa e satisfatória para todos. E pensei na palavra do Último Testamento, na verdade são duas palavras. Uma palavra de Hebreus. Nós já lemos aqui de Hebreus, mas está no fim de Hebreus 11, onde a palavra fé aparece pelo menos 24 vezes, que todas essas pessoas esperaram, mas não vivenciaram as promessas, mas estavam esperando que fossem cumpridas ou se cumprissem. E no fim, então, Hebreus 11, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não sem nós. Eu já disse algumas vezes que sem nós nada funciona no reino de Deus. Nós sempre temos que estar lá. Nós estamos agora aqui na terra e o que quer que aconteça no reino de Deus, nós temos que tomar parte disso a todo custo. Uma outra passagem que também testifica isso claramente está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa é a palavra do Senhor. Paulo diz: eu digo isso a vós como uma palavra do Senhor. Todos aqueles que nos precederam estarão no retorno do Senhor juntos. A ressurreição acontecerá e eles receberão seus corpos de ressurreição e nós, que estivermos vivos e restamos, seremos transformados e juntos veremos a face de Deus. Nós somos gratos por Deus ter criado um plano tão maravilhoso e gratos por Ele nos ter incluído nesse grande plano. Qual seria a utilidade para nós, o maior e mais glorioso plano de Deus, se não estivéssemos incluídos nesse plano? Do que me adiantaria a redenção, a salvação, o céu, a vida eterna, se todas essas coisas não estivessem aí para mim? Mas graças a Deus, elas estão aí para nós, e nós estamos para essas coisas, estamos aí para elas. Nós estamos destinados ao reino de Deus. E é por isso que todas as coisas que pertencem ao reino de Deus são destinadas a nós. Uma não pode ser separada da outra. É simplesmente insolúvel. Bem, vocês sabem, quando tanto é lido a palavra de Deus, quantos pensamentos haviam lá? Uma grande abundância de maravilhosos pensamentos de Deus, de exortação, de conforto, de correção. Tudo estava dentro, o que poderíamos imaginar ou o que necessitamos. Eu li naturalmente em Moisés, como eu sempre faço, e percebi que, desde o início, imediatamente após a guiação para fora, mesmo antes da doação da lei, já a aflição havia começado. Não somente 40 anos depois, mas imediatamente após o povo ter sido levado para fora. Eu gostaria de ler de Êxodo 15 e Êxodo 16 para a compreensão daquilo que vem depois. Gostaria de ler ainda um pouco. Êxodo 15. Todos vocês conhecem a canção da vitória que os israelitas cantaram. Começa no versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo. E então vem a bela canção que foi cantada lá. Tem alguns versículos, não somente 4, mas várias outras estrofes, é quase um capítulo inteiro. Mas depois desse canto, depois do canto do que Deus fez, então termina com as palavras: cantai ao Senhor, porque Ele é altamente exaltado, lançou no mar cavalos e cavaleiros. O cantar é uma coisa, acabei de ler de Êxodo 15, versículo 21, pelo menos a última parte. Cantar sobre o que Deus fez é uma coisa, e fazer o que Ele ordenou em obediência é outra bem diferente. As pessoas cantaram sobre o que Deus fez, mas não estavam preparadas para fazer o que Ele exigia. E então começou a aflição. Todos nós podemos cantar sobre o que Deus fez. Não deve faltar nisso. Miriam também se junta, ele com seu ela com seu pandeiro e símbolos. Então, todos estão lá, como está escrito no versículo 20. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E Miriam lhes respondia aos homens, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. pode ser cantado. E, de fato, ainda não falta hoje disso. Pode-se criar um clima assim poderoso, falar dos grandes feitos de Deus. Eles cantam de todo o coração, com toda a alma, e depois não estão preparados para fazer de todo o coração, de toda a alma, aquilo que Deus disse. Então, para que serve o canto? Então, qual a vantagem de ficar tocando, se depois disso vem a grande aflição? No versículo 24, então, diretamente após o cantar tinha acabado de acabar, então foi um pouco adiante, versículo 24. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se eu ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, ou teu médico. Deus, o Senhor, havia dado promessas físicas destinadas ao corpo. Ele deu o maná do céu, ele deu água, mas também deu ordens e mandamentos. Se os cumprirem de boa vontade, então não deixarei que nenhuma das pragas que vieram sobre os egípcios venha sobre vós, pois eu sou o Senhor, o seu médico. E nós sabemos o que aconteceu depois. Para que vocês possam ver por que essa murmuração surgiu novamente, deixe-me ler o versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Agora a coisa estava boa, não havia mais dificuldades, a água estava lá, as árvores estavam lá, o calor escaldante não os prejudicava, não. Era agradável e fresco, eles tinham algo para beber e comer, então tudo estava bem. Mas eles tinham que partir. Nós teríamos dito, agora vocês fiquem aí, sim, vocês têm tudo o que vocês precisam, fiquem aí. Mas está escrito, e partiram de Elim. Toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Se eles pudessem ter ficado lá, então tudo teria sido maravilhoso. Tudo maravilhoso. 70 palmeiras, é uma boa quantidade, 12 fontes de água, uma para cada tribo? 70? Também um belo número bíblico. Mais tarde, 70 anciãos subiram com Moisés e os outros dois. Tudo era muito bonito. E então, foi no deserto. Então, entrou-se na provação para provar se seguiríamos a Deus sob todas as circunstâncias, a todo preço, e seríamos obedientes, e também se creríamos nele, se não se passasse assim, como estávamos acostumados, e não saísse assim, como nos cabia bem. Esses são os tempos da provação, nos quais fica revelado de que material nós fomos feitos e moldados. Enquanto tudo vai como queremos, então, quem não quer bater o tamborim e quem não sabe cantar, então, quem não pode acampar debaixo das 70 árvores e sentar e beber das 12 nascentes, quem não consegue cantar sobre o que Deus fez, ele jogou o cavalo e cavaleiros no mar? Então cantamos, mas isso não foi tudo. A aprovação veio e a aprovação vem sobre cada um que entrou para seguir o Senhor e foi chamado para fora do Egito e se põe a caminho para a terra prometida. Um caminho de Deus sem provações não existe. Ou? O quê? Não existe. Um caminho de Deus sem provação, este não existe. O caminho de Deus é íngreme e muitas vezes espinhoso, mas faz bem para nós. E bem-aventurado aquele que não resmunga muito. Às vezes nós resmungamos não em voz alta, às vezes somente estamos insatisfeitos e ficamos disputando com nós mesmos, com nosso destino e com Deus e com todas as pessoas, porque todos são culpados, somente nós não. É por isso que Deus tem que nos levar à paz interior, tem que nos deixar claro sobre todas as circunstâncias que nós temos que confiar nele, crer nele, segui-lo e servi-lo. Vocês sabem, aqui pela primeira vez caiu maná também. Aqui pela primeira vez caiu maná. Mas deixe-me ler aqui, talvez ainda a partir do versículo 9, ou a última parte do versículo 8. Pois que somos nós? A vossa murmuração não é contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: ordene a toda a congregação dos israelitas. Eu espero que também tenhamos entendido esse termo, eclesia, congregação, eclesia, chamados para fora. Eu li isso. Ele aparece pela primeira vez no capítulo 12, quando o povo foi chamado para fora. Com o chamado para fora, somente então Israel tornou-se uma congregação. Antes era uma nação de 12 tribos. Aqui está a palavra congregação pela primeira vez. Em Êxodo 12, versículo 2, lá está: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: antes, povo, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Passaram-se 400 anos, na verdade, um total de 430, mas desde o dia em que Deus os chamou, quando o cordeiro foi morto, quando o sangue foi derramado, quando a aliança foi estabelecida, não se tratava apenas de um povo, não apenas de tribos, mas de uma congregação. E com esse momento, Deus firmou um contrato com eles, um relacionamento de aliança. E é por isso que ele exigiu obediência ao que ele disse. Em relação àquilo que ele disse, agora já veio de novo uma provação. Moisés deu a instrução que ele havia recebido do Senhor de que cada um deveria colher apenas a quantidade que pudesse consumir. Seja muito ou pouco, sempre será o suficiente, mas ninguém deve deixar as coisas lá na descrença para o dia seguinte. Pois assim teriam colocado em dúvida se Deus no próximo dia lhes daria, como ele prometeu, maná de novo. Quando Deus diz, eu vos darei alimento fresco todos os dias, ou seja, o maná, então ele pensa isso. Então ninguém precisa encher os bolsos e pensar, eu quero fazer provisões para o amanhã. Não, quando Deus diz, eu sustentarei vocês todos os dias, ele fará isso. E se ele disser, por exemplo, na sexta-feira, tirem 2 dias, então, para 2 dias a comida, para que no sábado vocês possam ficar em casa e não tenham que andar mais do que 1 milha. E Deus já cumpriu, ele fez o que ele disse. Mas aqui temos as pessoas. E no momento pensamos, sim, mas o que importa se alguém pegou um pouco a mais ou encheu o bolso para ter algo no próximo dia? Não. Não se trata apenas disso. Se trata de crer e confiar plenamente em Deus e não fazer nada do que é contrário à sua palavra e às suas ordenanças. E quando ele diz, eu vos dou maná todos os dias, então somente recolho para aquele dia específico, então ele pensa assim. E vemos, eles fizeram isso com sinceridade. Você sabe o que está escrito aqui? Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte do maná. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Então Deus garantiu que eles não pudessem mais acumular nada. O que restou derreteu e não estava mais lá. Moisés ficou irado. Ele sabia o que Deus lhe havia dito. Ele disse ao povo, cada dia, maná novo. E as pessoas não creram plenamente em Deus. Elas disseram, espera um pouco, nós vamos nos assegurar aqui. Como nós podemos nos assegurar no qual nós tentamos ajudar a nós mesmos? Nós só podemos estar seguros se fizermos o que Deus nos disse para fazer. Isso pode ser sempre uma provação, mas bem-aventurada pessoa que passa nessa provação. No versículo 22, e aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. O que foi isso? Como acabamos de dizer, o sétimo dia era um dia de descanso. 6 dias colhereis, mas no sétimo dia, é o sábado, nesse dia não há nada. Eles tinham feito provisões para um único dia. Assim Deus havia ordenado. Êxodo 16, versículo 33. Então Moisés ordenou a Arão, pegue uma jarra, coloque nela um gomer de maná e coloque-a diante do Senhor para ser guardada para as vossas gerações futuras. Depois da ordem que o Senhor dera a Moisés, Arão colocou a jarra em frente às tábuas da lei, na arca da aliança, para guardá-la. Vocês percebem do que se trata? Vocês podem ler isso em Hebreus 8. O jarro com maná foi colocado na arca da aliança. Esse suprimento foi tirado diretamente do primeiro maná e colocado na arca da aliança. Lá onde a palavra de Deus está e o povo de Deus está, Deus fornece alimento. E aqui ele deu testemunho e disse, conservem para testemunho na arca da aliança. Que imagem maravilhosa, que quadro maravilhoso para a congregação do Novo Testamento. Aquilo que foi dado à congregação no Pentecostes permanece válido até o último dia. Ainda hoje é o mesmo maná, porque está escrito em uma das epístolas, e lhe darei maná oculto. Maná que não está em algum lugar aí, mas que foi armazenado na Arca da Aliança, lá onde está a Palavra de Deus. O que havia na Arca da Aliança? Na Arca da Aliança estava a Palavra. E o homem não vive de pão somente, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que era o maná? Maná era a palavra falada que havia sido revelada. Deus falou e estava lá. Deus falou e estava lá. Deus lá a deixou guardar onde pertencia, ou seja, dentro da Arca da Aliança. Eu já mencionei isso, provavelmente está em Hebreus capítulo 8, se me lembro bem, onde esse exemplo é dado. Não, é o capítulo 9, versículo 3. Mas atrás da segunda cortina estava a parte da tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a Arca da Aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Assim Deus havia ordenado, como um testemunho, como uma confirmação de que Ele cuida de seu povo. Ele não apenas conduz para fora, mas Ele também provê nesse meio tempo, está pronto para conduzir a terra prometida. As provações que vêm sobre nós fazem parte do nosso ser crentes. Sem isso, não pode ser. São as nossas provas, testes da fé em obediência, de seguir o Senhor, e não devem ser estranhos para nós. Pelo contrário, nós devemos saber que fazem parte. O capítulo 17 já foi lido pelo irmão, com Moisés e o povo. Então ia e voltava para lá e para cá, e eles perguntaram ou disseram: o Senhor está no nosso meio ou não? Amados, permitam-me dizer também isso. Mesmo se aqui não criamos nada artificial, nenhuma atmosfera artificial, podemos mesmo assim dizer: o Senhor está no nosso meio. A melhor prova de provação não é o pandeiro nem o símbolo. A melhor prova é se recebemos o maná oculto, a palavra fresca revelada do trono, e se apreciamos e amamos, e se sabemos que a Arca da Aliança foi aberta e os mistérios foram revelados. Cantar cada um pode, e dançar também alguns podem. E entre nós dizendo, não precisa ser contado a ninguém, mas às vezes é dançado em volta do bezerro de ouro. E também havia uma atmosfera muito exaltada lá também. E quando Moisés desceu da montanha e ouviu essa atmosfera aí, ele perguntou: esse é o cântico de uma vitória? Ele nem sabia, ou seja, o Senhor já havia dito: desça, o povo que trouxeste para fora cometeu um grande pecado. Mas no momento em que ele ouviu, assim, toda essa atmosfera festiva, ele pensou: espera um pouco, não pode haver nada errado, o canto é tão poderoso, aí Deus deve ter feito algo grandioso. Sim, de forma nenhuma. Quando ele se aproximou, ele viu a bagunça e já havia acontecido. Não lá onde há uma atmosfera, não lá onde tamborins e símbolos são ouvidos em alto e bom som, mas lá onde as pessoas podem adorar em espírito e em verdade e podem oferecer a Deus com coração sincero a dívida de gratidão, movidos pela veracidade divina da palavra e do Espírito. Lá Deus está presente. Se foram ainda acrescentados tímpanos e símbolos, tudo bem para nós, mas se estivermos ainda felizes e alegres, somos todos gratos a Deus. Mas essa é a sequência da ordem divina. Tudo o que faz parte daquilo, do seu programa, tem que estar incluído. Uma coisa não pode ser separada da outra. Há certas lições que nós podemos aprender dessa história. Ouvi hoje uma pregação do irmão Branham, certamente traduziremos em breve. Lá ele fala sobre o povo de Israel. Então ele vem a falar também sobre esses amigos lá, Datã e Corá, e também depois de Balaão e assim por diante. E foi difícil para essas pessoas encontrarem seu lugar divino. É sempre estranho que justamente aqueles que querem tomar o lugar de outra pessoa provam que ainda não encontraram o seu próprio lugar e não reconheceram o lugar do outro também. É assim que as coisas são. No momento em que todos esses amigos, se eles tivessem reconhecido que Moisés foi destinado por Deus para essa tarefa e não teriam pensado consigo mesmo, certamente você não é o único aqui que tem o direito de fazer tudo isso entre nós. Nós também estamos aqui, ainda aqui. Para eles havia espaço suficiente, mas um outro lugar. Não o de Moisés, mas o lugar de Moisés pertence a Moisés. E o lugar de Arão pertence a Arão. E o lugar de todos os outros pertence a todos os outros. E essa é a ordem divina. Mas se alguém não encontrou o seu lugar que lhe foi dado por Deus, então há inquietação. Não é verdade? Essa é a lição divina. E as coisas não estão escritas apenas para que tenhamos uma Bíblia com muitas páginas, mas que possamos aprender dela. Como eu disse, eu sequer tinha a intenção de lidar com esse tipo de pensamento hoje, à noite. Na verdade, eu só queria enviar saudações de Salzburgo e Zurique. E um pouco antes da reunião, eu li brevemente 1 Coríntios 16. E lá me chamou a atenção que até mesmo os maiores homens de Deus, quando se tratava da questão, eles dependiam da ajuda de Deus. Eles fizeram planos, estavam pretendendo fazer viagens, eles disseram, se for a vontade do Senhor, então isso e aquilo acontecerá. Nem sempre é o caso que cada um possa sim tirar tudo da manga, mas também como um Paulo que escreve aqui abertamente, como qualquer um de nós poderia escrever, 1 Coríntios 16, a partir do versículo 5, irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Aqui está o termo pode ser, ou talvez, nós diríamos um homem de Deus, um profeta, um apóstolo, que ele poderia ter dito imediatamente, assim diz o Senhor, como sou grato pela Bíblia, como sou grato pela sobriedade desses verdadeiros servos de Deus. E nenhum deles era um fanático piedoso. Todos eles eram homens de Deus, de estatura, mas mantinham os dois pés no chão. Lá, quando recebiam uma palavra do Senhor, eles escreviam, não sou eu quem digo, mas o Senhor. E quando não tinham uma palavra do Senhor, diziam, não é o Senhor que diz isso, eu que digo. Então chega até o ponto de dizer, devido à situação difícil, ao momento atual, eu aconselho a fazer isso e aquilo, como alguém que encontrou graça diante de Deus. Esse é o impacto. Não sempre tudo assim como se pensa aqui, que ele fala diretamente e vai até o fim. Ele diz, talvez eu fique durante o inverno com vocês. Mesmo assim, no entanto, o maior homem de Deus de todos os tempos. O que às vezes temos de imaginação nos impede de permanecermos naturais e sensatos. Se compreendêssemos que se trata de duas áreas diferentes. Uma é o campo terreno e a outra é o divino. E que em ambos os campos permaneçamos sóbrios e claros, como deve ser, somente assim Deus poderá nos usar. Quem é sóbrio no campo terreno também será capaz de ser assim no espiritual. E ambas as coisas têm que ser pesadas uma com a outra. Está no versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo. Assim como nós escreveríamos, não é certo? Assim eu também poderia escrever, sem ser um apóstolo. Eu poderia escrever assim. E foi assim que Paulo escreveu. Eu vou falar mais uma vez. Que graça que nós temos esses homens de Deus. Nós vemos, por um lado, quando eles estavam no ministério, o mesmo Paulo podia dizer, e se descer do céu um anjo e vos anunciar outro evangelho, além do que já vos anunciamos, ele seja. Então ele começava. Tão convicto ele estava do chamado divino e do seu envio e proclamação do evangelho. Quando se tratava, então, de fazer viagens ou não fazer, ficar ou não ficar, eu espero que eu possa permanecer um tempo com vocês. Que belo, que belo. Isso me agrada, porque se encaixa no decorrer do tempo. Ele não estava acima do tempo, ele estava no meio do povo. Ele queria servir a todos e disse em outro lugar que ele queria ser um romano para os romanos e um grego para os gregos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas para o Senhor. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Se for da vontade do Senhor. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Também isso, ele disse abertamente, nós, do nosso ponto de vista, diríamos, meu Deus, se um Paulo estivesse aqui, bom, então todos nós o acompanharíamos de todo o coração e diríamos, Paulo, o maior presente que Deus pôde nos dar, além da salvação, foi você junto com o seu ministério. E todos nós, é certo? Todos nós nos sentaríamos nas primeiras filas e talvez até no chão aqui. Se Paulo estivesse pregando, então poderíamos sentar até no chão. Sim. Homens de Deus se permitiram ser usados pelo Senhor. E ainda assim, esse grande homem de Deus teve que escrever. É claro que também não faltam oponentes, adversários. Contra quem eram esses oponentes? Com quem estavam lutando? Basicamente, como eu disse anteriormente, eles não encontraram seu próprio lugar no reino de Deus e no corpo de Jesus Cristo. Então, vem a insatisfação e é transferida para outras pessoas, e se não for até forçada, e já vem então desunião no corpo do Senhor. Mas não é assim que deve ser. Em seguida, continua aqui de Timóteo e assim por diante. Agora chegamos ao versículo 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que exortação é dirigida a todos nós. Vigiai, permaneçam firmes na fé, sejam varonis, sejam fortes. É isso que Deus nos chama hoje, por meio dessa palavra. Tudo mais, mesmo que não faltem oponentes, isso e aquilo, mas depois vem a exortação, depois vem a parte espiritual, depois vem nossa edificação, nosso fortalecimento, nosso alicerce no Senhor e em sua palavra. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam varonis, sejam fortes, que tudo seja feito em vós, com amor. Quantas vezes o amor foi pregado e cantado, mas ele tem que ser vivido e, quando é oferecido, também tem que ser aceito e retribuído. Até mesmo o amor de Deus, que é ilimitado, não faz nada em nós a não ser que aceitemos e abracemos pessoalmente. Da mesma forma é também quando demonstramos amor uns aos outros. Ele tem que ser aceito e tem que ser compartilhado. Tenho mais uma coisa para vos chamar a atenção, queridos irmãos. Ele fala da casa de Stefanas e assim por diante. Ele foi o primeiro. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Stefanas e de Fortunato e como todos chamam lá, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso, ou trouxeram refrigério. Reconhecei, pois, tais homens. Aqui temos duas palavras. Descanso espiritual, ou refrigério, ou como quer que seja. No refrigério, há descanso. E no descanso, há refrigério. No tumulto, vocês sabem o que há dentro disso. Nada de bom. Nosso irmão leu, há um descanso para o povo de Deus. Quem entrou nesse descanso divino não está mais inquieto, não há mais tumulto, ele descansa em Deus, de suas próprias obras, e descansa na obra de Deus que ocorreu no Gólgota. Ele literalmente descansa como Deus descansou de suas próprias obras. Vocês já ouviram falar que Deus, desde a criação do mundo, da lua, do sol, do mar, ou qualquer outro lugar, ele fez alguma outra coisa? Não, nada mesmo. Quando Deus terminou, ele olhou para tudo, ele viu que era muito bom e se sentou. Finalizado. Conclusão. A coisa estava feita para sempre. Se temos a graça com Deus de ver a obra consumada da redenção na cruz do Gólgota, de uma perspectiva divina, ou seja, do alto, e compreendemos o seu significado na fé, então chegamos ao descanso em Deus. Então descansamos de nossos próprios trabalhos, obras, e assim tudo acaba. E descansamos em Deus. Nós descansamos na redenção, descansamos no perdão, na reconciliação, na salvação, na graça. Então, aquilo o que nós recebemos na fé se torna uma realidade divina, o que nós lemos, mas a mensagem não os ajudou porque eles não a ligaram com a fé. A maior mensagem de Deus não tem utilidade nenhuma se não for recebida ou ligada pela fé. E quem crer será salvo. Sim, mais do que ser salvo, ninguém pode ser. Alguém pode se tornar mais do que salvo. Para mim é suficiente. Se sou salvo, já sou. Então nós temos que somente agradecer a Deus. O que o profeta Joel diz, é verdade ou não é? Pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fizemos isso? Invocamos o nome do Senhor? Então qual a consequência disso? Deve ser salvo. Isso é verdade? Sim, invocamos o nome do Senhor? Fizemos isso. Sim, fomos salvos ou não? Onde está? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Essa é a palavra, amados. Às vezes falamos sobre a incredulidade, ficamos pensando sobre isso. E ficamos sentados sobre isso, como num barril de pólvora. E mantemos ainda o aquecido. E ficamos ainda cuidando e nutrindo ele. A fé é do que se trata de fato. E nós cremos. E porque nós cremos a Deus, nós confirmamos que ele é verdadeiro. Pois quem não crê a Deus o torna mentiroso. Portanto, nós cremos a Deus, cremos naquilo que ele disse e vamos nessa fé dentro do descanso divino. A mensagem não ajudou aqueles, porque não a uniram à sua fé. Para nós, nos ajudou, nos beneficiou, porque a unimos com a nossa fé e a abraçamos, recebemos. É por isso que se tornou parte integrante de nossa vida. Por fim, os últimos versículos aqui, que certamente passarão por nossos ossos e medula. Aqui, a minha saudação pessoal de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou amaldiçoado, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Que saudação, que despedida, que exortação, que palavra séria. Quem não ama o Senhor, sim, sobre ele permanece a ira de Deus. E com a ira, a maldição, e com a maldição, a condenação. Mas quem ama o Senhor, com amor com que fomos amados para fora, este é abençoado, abençoado com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Vamos guardar a palavra de Deus a todo custo. Não murmurar. Muitos o fizeram e caíram à beira do caminho, como o povo de Israel. 23 mil em um dia, se bem se me lembro. Vamos pertencer àqueles que caminham adiante na fé, aqueles que são gratos, aqueles que carregam o amor de Deus em seus corações, e com esse amor divino também podemos amar o Senhor e todos aqueles que foram amados ou que foram amados para fora por Deus. Sem esforço, o amor de Deus é algo vivo, algo ativo em nós. Aqui, a saudação pessoal de Paulo, a próprio punho, significa maldito aquele que não ama o Senhor. que palavra séria. E depois vem Maranata. O que significa o Senhor está vindo. Assim é aceito de forma geral. Nós somos gratos que Deus transformou maldição em bênção e que podemos crer e que podemos amar e que por termos a vontade, Deus colocou-a em nós de agir de acordo com a sua palavra. E depois está a graça do Senhor Jesus esteja convosco. E se sua graça estiver conosco, tudo ficará bem. Então tudo ficará bem. Não precisamos nos preocupar, somente confiar no Senhor, colocar tudo diante dele. E ele prometeu de tornar tudo bem. Que cada um de nós tenha aprendido algo para si mesmo por meio das lições das Santas Escrituras que lemos. Ou seja, confiar no Senhor de novo e plenamente. Saber que ele mantém aquilo que ele promete. No tempo certo, ele fará tudo. Nós queremos combinar a mensagem divina com a fé e confiar no Senhor para que ele, no tempo certo, faça tudo e realize de forma gloriosa para o louvor, para a honra do seu nome. Amém.